Muito obrigado, Sr. Presidente. Já passou mais de um ano da apresentação do projeto Água que Une e mesmo sabendo que esta é uma estratégia com muitas fases e para muitos anos, é importante, de facto, fazer balanços do que já foi feito. Já nos referiu o muito que foi feito no último ano em todo o país, com particular destaque para o Algarve e para o Alentejo. E senhores do PS, que neste momento estão a rir, senhores do PS, queria-vos dizer que isto não é uma lista de intenções. Isto é obras decididas, adjudicadas e em execução. E é essa a diferença entre o governo do PS e o governo da AD. É que no PS era só grupos de trabalho. Nós vamos deixar obra feita. E a pergunta que lhe deixava, Sra. Ministra, é em resultado da execução deste projeto, o que é que a vida dos agricultores já melhorou e vai melhorar no futuro, designadamente em matéria de regadio? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, faz favor, tem a palavra para responder.
Eu vou dar um... Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, vou-lhe dar um exemplo. No Alqueva aumentámos em 100 hectómetros cúbicos a utilização para o regadio. Isto vai... E foi também devido ao facto de um bom acordo com a Espanha em que nos deixaram usar 60 hectómetros cúbicos, 30 para o Algarve e 30 para o Alentejo. E por termos muita água, nós vamos usar 100 hectómetros, já foi decidido, já foi assinado, 100 hectómetros cúbicos e finalmente o bloco de rega de Moura vai ser possível ser construído, porque eu ouço falar dele há muito, muitos anos. Portanto, décadas. Esse é um dos casos, mas há mais. Agora, rapidamente, vai ser anunciado pela APA as águas subterrâneas, que é algo que nós estamos a fazer a monitorização. Há avanços nas águas subterrâneas e na próxima semana vai haver novidades em relação à utilização.
Muito obrigada, Sra. Ministra. A Sra. Ministra já não terá tempo para responder, mas o Sr. Deputado Paulo Núncio pode naturalmente fazer a sua próxima pergunta.
Sim, muito rapidamente, por último, Sra. Ministra, eu saúdo-a pela resposta que deu a uma pergunta do CDS sobre o mapa geológico e o despacho que proferiu, precisamente, a definir uma estratégia para os recursos geológicos em Portugal. E deixava-lhe a pergunta, enfim, se possível, de responder em futuras rondas. Como é que essa estratégia vai contribuir para melhor conhecer o mapa geológico em Portugal e para a melhor utilização dos recursos minerais em Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos à próxima ronda do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Sra. Ministra, no dia 20 de março o Governo dizia que Portugal estava perto de uma crise energética. No dia 14 de abril disse que estava mais longe. Entre uma data e outra, o preço do gasóleo aumentou 40 cêntimos o litro. Ou seja, para este Governo, quanto mais aumenta o combustível, mais longe está a crise. É uma espécie de nova lei da física nacional. O problema, Sra. Ministra, é que o Governo amarra a sua ação governativa a critérios inúteis, mas para o comum dos portugueses, é verdade, Sra. Ministra, para o comum dos portugueses não é igual ao litro. Quem esta manhã teve que abastecer o carro na bomba de gasolina para ir trabalhar, pagou 2 euros pelo litro de gasóleo. E o que dizer, Sra. Ministra, do Governo ter decidido com os preços altíssimos baixar o desconto do ISP? É preciso talento. Entretanto, em Espanha, como é sabido, reduziu-se o IVA do combustível para 10%. Na Polónia baixou-se para 8% e regula-se os preços. Um governo socialista, um governo conservador e liberal, ideologias opostas, a mesma decisão, proteger as famílias. Em Portugal, a realidade não podia ser mais oposta. Vai-se a Badajoz abastecer o carro, poupa-se 15 euros. Em Elvas, do lado de cá do Guadiana, paga-se pelo privilégio de ter um governo da AD. É, de facto, extraordinário, Sra. Ministra. Soberania energética é também garantir que as famílias portuguesas não pagam a fatura de uma guerra que não provocaram e que, infelizmente, o governo facilita através da base das lajes. Por isso pergunto-lhe, Sra. Ministra, vai finalmente tomar medidas que funcionam? Baixar o IVA, regular os preços de forma eficaz, taxar as petrolíferas e as elétricas que estão a encher de dinheiro, porque não faltam recursos financeiros ao governo. É preciso dizer a verdade, o custo de vida aumenta, mas aumenta também o dinheiro nos cofres dos Ministérios das Finanças. Por isso, Sra. Ministra, de uma vez por todas, anuncie e implemente medidas que os portugueses sintam quando vão ao supermercado, quando vão à bomba de gasolina, quando têm que pagar a prestação da casa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, permita-me só que peça mais uma vez à Câmara que reduza o nível de ruído. É muito cansativo trabalhar nestas condições e muito difícil ouvir os oradores. Senhoras e senhores deputados, eu estou a pedir à Câmara que reduza o ruído, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhor Deputado, eu vou explicar que há dois critérios para a crise. Há um critério para o petróleo e há um critério para o gás. A 14 de março eu disse que estávamos perto e estávamos numa crise devido ao critério do gás. Foi no dia seguinte à destruição das infraestruturas do Qatar de produção de gás natural liquefeito. E isso levou a um aumento do gás superior a 85%. Nós temos regulamentação da crise a nível europeu. Isto não tem a ver com a palavra crise normal das pessoas. São crises que estão definidos os critérios na diretiva do mercado elétrico europeu para a eletricidade e no regulamento do gás para o gás natural, de que eu fui relatora de uma e acompanhei como coordenadora na outra, na do gás. Eu fui relatora da eletricidade. E, portanto, se de um momento para o outro o gás aumentar acima de um determinado valor, os Estados-membros podem declarar crise e não precisam das autorizações da DG Concorrência para, por exemplo, congelar preços, ajudar as suas empresas ou os seus consumidores. Se não declarar crise, também o podem fazer, mas precisam de pedir à DG Concorrência. Tá? Agora, o que Espanha está a fazer, nomeadamente na botija de gás, está a subsidiar e não pediu à DG Concorrência. Portanto, não está em cumprimento. De qualquer maneira, se Portugal fizer isso, pode estar sujeito a repreensões e coimas elevadas. E, portanto, aí nós seguimos os regulamentos europeus. Portanto, o que eu disse no dia 14 de março estava correto. Depois o preço do gás desceu e o do petróleo continuou a subir. Está bem? É esta a justificação. Não houve uma contradição.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos à próxima ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra e os demais membros do Governo. Sra. Ministra, na semana em que assinalámos ontem o Dia da Terra, gostaríamos de recordar aquele que está a ser um atentado ambiental e que está a ser cometido em Boticas, com o projeto da mineração do lítio das minas do Barroso, pois neste janeiro deste ano soubemos que o Governo vai dar 110 milhões de euros à dona da mina para a implementação deste projeto. Parece-nos que este investimento tem levantado sérias questões, não só do ponto de vista do impacto ambiental, dos interesses das populações, pelo que nos parece manifestamente incompreensível esta postura por parte do Governo neste financiamento. A mensagem que estão a mandar é muito clara, Sra. Ministra. Venham de fora de lapidar o nosso património natural, venham de fora destruir aquilo que é também a salvaguarda dos interesses das populações e mais. Se isto avançar, vamos ter aqui a destruição de um património agrícola mundial classificado pela ONU e até estar o Estado português a financiar aquilo que o próprio Ministério Público já veio declarar como sendo ilegal, que se prende com a declaração do impacto ambiental deste projeto. Por isso, Sra. Ministra, aquilo que lhe pergunto é se o Governo está disponível para reavaliar não só a prospeção nestes terrenos, que bem sabemos são privados, como, acima de tudo, aquilo que é o financiamento público incompreensível deste projeto. Depois gostaria de lhe colocar uma segunda questão, Sra. Ministra, que tem a ver com a crise energética provocada pela guerra no Irão, com as recomendações também da Agência Internacional da Energia, que nos falou que reduzir o consumo passa também por tornar a energia e os transportes públicos mais baratos. Já vimos que há quem queira colocar as unhas de fora e tentar retornar a modelos de produção energético menos sustentáveis. Sabemos que o caminho de futuro não é esse. Sabemos também que a senhora Ministra tem tido uma postura sensata nesta dimensão e, por isso, aquilo que o PAN gostaria de perguntar é se o Governo está disponível, até porque vamos ter a discussão depois, mais à frente, do Orçamento do Estado, para discutir transportes públicos e passos gratuitos em Portugal, mas, a este tempo, adotar medidas que pugnem por uma redução do preço dos passos, que neste momento mantém o seu preço há 7 anos, o que nos parece manifestamente desadequado da realidade atual face à escalada dos preços e à necessidade das famílias poderem escolher entre a opção do carro ou transporte público. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra. Se faz favor.
Sra. Presidente, Sra. Deputada, em relação ao projeto de boticas, ele é um projeto de 2017, tem uma dia de maio de 2023, portanto, antes de nós chegarmos ao Governo, é praticamente impossível rever uma dia, ela está dada com os critérios da Agência Portuguesa do Ambiente. Em relação aos 110 milhões de euros, não foi um concurso compete, um concurso é um financiamento europeu, concurso compete, a que concorreram de uma forma concorrencial e que foi avaliado por peritos. Em relação aos transportes públicos, estou perfeitamente em linha com a senhora deputada, nós precisamos de transportes públicos limpos e acessíveis. Aliás, parte do nosso, eu diria 2/3 dos nossos financiamentos são para transportes públicos, tanto nos passes, transportes públicos para os jovens, gratuitos, os financiamentos dos metros, Lisboa, Porto, Coimbra, o metro, agora o metro de superfície, o Liós, que vai ligar desde Loures até Oeiras, os autocarros elétricos, e, portanto, há um grande investimento, um pequeno investimento, mas simbólico, dos veículos elétricos, que vamos abrir novamente, das bicicletas. Portanto, uma das grandes prioridades do nosso Governo é promover o transporte limpo e acessível para toda a população. Muito obrigada.
Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. A crescente instabilidade dos mercados energéticos internacionais, aliada às tensões geopolíticas e às limitações no fornecimento de combustíveis, levantam sérias preocupações quanto à segurança energética nas regiões autónomas. Como sabe, a região autónoma da Madeira, como também a dos Açores, pela sua condição insular e forte dependência do transporte marítimo e aéreo para o abastecimento de combustíveis, encontram-se particularmente vulneráveis a eventuais rupturas nas cadeias logísticas de abastecimento de combustíveis. Esta realidade, Sra. Ministra, vai exigir uma atenção redobrada por parte do Governo da República e a adoção de medidas preventivas claras, eficazes e adaptadas às especificidades regionais, Madeira e Açores. Neste contexto, Sra. Ministra, tenho aqui 3 ou 4 questões que gostaria, da sua parte, que prestasse alguns esclarecimentos. Primeiro, que medidas concretas estão previstas para garantir níveis adequados de reservas de combustíveis na região autónoma da Madeira e dos Açores, face a um eventual cenário de ruptura de abastecimento? Em segundo lugar, de que forma estão as regiões autónomas, em particular a Madeira, integradas nos planos nacionais de contingência energética e que mecanismos específicos existem para assegurar uma resposta rápida e eficaz numa situação de crise e que articulação está a ser desenvolvida entre os governos da República e das regiões autónomas para assegurar o abastecimento regular de combustíveis, nomeadamente no que diz respeito ao transporte marítimo e ao fornecimento de combustíveis para a aviação. e tendo em conta a dependência crítica da Madeira e dos Açores no transporte marítimo para o abastecimento energético, que planos específicos existem para a priorização logística das regiões autónomas no acesso às reservas estratégicas nacionais? Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Ministra. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. As reservas, eu